11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Dia desses era segunda-feira e uma semana pela frente. Principalmente para quem torce pro Vasco, demorou. Mas não é que a sexta-feira chegou? E quando chega a sexta, você já sabe, tem 11 minutos. E quando chega o 11, tem Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Como vão vocês? Tudo bem?
Bom dia, Pedro Pincer, meu caro botafoguense. Tudo tranquilo?
No caso do Vascaíno, é uma sexta-feira, né?
Ah, não. Ele ficou a semana toda bolando essa. Ah, não é possível.
Sexto.
Mas foi difícil a semana pro pessoal do Vasco. O Paulo, lá de Valença, disse que onde ele ia lá em Valença, no interior do Rio, tinha um flamenguista esperando ele.
Era lotado flamenguista.
Exatamente. Mas, gente, acaba a semana, tá acabando. E a melhor notícia, não tem jogo do Vasco no final de semana. Então, a torcida do Vasco vai ter um refresco aí.
E nem do Sport aqui pra nós. Eu tô feliz que o Sport vai jogar
segunda-feira.
Santa data FIFA. Tá esquisito esse negócio.
Tá bom então. Bom, então nós vamos falar daqui a pouco de Série B, porque tem rodada da Série B no final de semana. Tem um jogo da Série A no final de semana também, tem amistoso da seleção, tem muito assunto pra gente falar. Mas a gente vai aqui falar de um assunto que tá em debate no Senado, é a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. O presidente da comissão de arbitragem da CBF afirmou que as denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro não tem credibilidade.
Wilson Luiz Seneme prestou depoimento à CPI do Senado que investiga o assunto. Quem estava lá? Repórter Pedro Pincer.
O presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, Wilson Luiz Seneme, desqualificou as denúncias sobre fraudes no resultado de partidas do Campeonato Brasileiro. Em depoimento à CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, ele afirmou que as acusações feitas pelo acionista majoritário do Botafogo, John Textor, não merecem credibilidade. O dirigente do Botafogo denunciou a suposta manipulação de imagens do árbitro assistente de vídeo durante um jogo entre o clube carioca e o Palmeiras. Seneme chegou a chamar as acusações de Textor de irresponsáveis.
Em termos de CBF, zero. Eu dou a ele 0% de possibilidades do que ele apresentou, porque efetivamente não vi e não identifiquei com essa experiência que tenho, nenhuma ação que possa me dar a mínima referência e transformá-la em algum tipo de manipulação de resultado.
Durante a reunião, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, exibiu imagens publicadas por John Textor em uma rede social. O vídeo se refere ao lance da partida entre Botafogo e Palmeiras, que resultou na expulsão de um atleta do clube alvinegro. Segundo Textor, os árbitros do VAR deixaram de mostrar ao árbitro de campo imagens que poderiam ter evitado a expulsão. Seneme informou que o árbitro de vídeo não é obrigado a enviar ao campo todas as imagens na cabine do VAR.
E assim é o protocolo FIFA. As imagens que o árbitro de vídeo proporciona a ele não são últimas e nem definitivas. É uma decisão, na minha interpretação, na minha visão e com a experiência que eu tenho, que eu analisei profundamente essa ação, não há nenhuma caracterização que não seja a regra do jogo sendo cumprida e o protocolo VAR sendo cumprido.
A reunião contou ainda com a participação do diretor de governança e conformidade da CBF, Hélio Santos Menezes Júnior. Ele citou medidas adotadas pela entidade para evitar episódios de manipulação nos resultados, entre elas, acordos de colaboração entre a CBF, a Polícia Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados. Após a audiência pública, os parlamentares participaram de uma reunião secreta. Durante a parte reservada, os representantes da CBF apresentariam detalhes sobre o funcionamento do VAR.
Tá aí, essa foi a reportagem do Pedro Pince. Pedro Pince, você estava lá, né, acompanhando a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Essa semana tivemos aí duas reuniões, né, da CPI, Leila Pereira desqualificando também John Textor, pedindo até o banimento dele do futebol brasileiro, e os representantes da CBF também detonando John Textor. Ou seja, John Textor virou aí o grande personagem dessa CPI.
É, eu acho que o mote da CPI, inclusive, foram as denúncias que ele começou a propagar, né? E acho que o holofote veio em cima dele e a CPI acabou andando muito por conta disso, na minha opinião. É, começando pelo depoimento do CNM, Adriano, eu acho que o mais grave aí não é nem a questão da expulsão do Adrielson, se foi, se não foi, se foi justo, se foi, enfim. O meu ponto principal é essa questão do que o árbitro escolhe as imagens que vão ser destinadas ao árbitro de campo. Como é que ele tem todas as imagens e escolhe, e no caso do Adrielson, você podia discutir se ele seria expulso ou não, mas aquela imagem em que inequivocadamente ele toca na bola primeiro, teria que ter sido mostrada. E como é que você não mostra? Eu não sei se eu posso chamar isso de manipulação, mas que no mínimo houve uma escolha errada que poderia ter mudado, ou não, a gente não sabe, mas poderia ter mudado a decisão do árbitro no sentido de expulsar o atleta ou não, me parece inequívoca. Essa é a minha colocação inicial.
Olha, Pince, eu acredito que essa questão da utilização do VAR, e ontem, durante a CPI, isso foi muito falado, como é que o VAR é utilizado. O CNM disse, o VAR é utilizado como protocolo em todo mundo, da mesma forma, não é uma coisa, o VAR não é uma coisa exclusivamente brasileira, ou é usado de uma forma aqui, de outra forma na Europa ou nos Estados Unidos. Mas a verdade é que isso que você falou também toca num ponto muito sensível, que eu acho que é a questão da discricionariedade do árbitro com relação às imagens. Porque, afinal de contas, qual é o contexto? Fica muito subjetivo deixar para o árbitro escolher que imagens vão ser utilizadas para determinado julgamento ou não. Porque, na minha opinião, acredito que se aquelas imagens estão ali para auxiliar o técnico, o juiz, numa tomada de decisão, coloca todas as imagens, bota as imagens disponíveis com relação àquilo lá. Até porque, quanto mais, eu acredito, elementos o juiz tiver para julgar, melhor. Agora, a partir do momento que o próprio juiz do VAR escolhe, faz uma edição das imagens que serão mostradas para o juiz, aí já entra uma questão subjetiva aí muito perigosa, que eu diria, como você falou, não sei se chega a ser uma manipulação, mas é uma edição no mínimo temerária.
O fato é que eu vou botar uma pimentinha aqui, né, nesse debate. Não sei quantas imagens ou câmeras o árbitro de vídeo tem à sua disposição, mas a gente às vezes reclama muito que o VAR demora demais a tomar uma decisão. Agora a gente fica pensando, imagina colocar, gente, todas as imagens disponíveis para analisar. Aí também ficaria 10, 15 minutos.
Mas as imagens mais polêmicas, elas saltam aos olhos, ou seja, algumas imagens, essa como a que o Pedro Pins falou aí, é uma imagem tão polêmica que até pelo fato da polêmica teria que ser mostrada. É isso que eu falo, não mostrar todas as imagens, que aí seria impossível, realmente iria estragar o espetáculo. O VAR, que hoje já é muito lento, tenderia realmente, principalmente no Brasil, tenderia a ser mais lento ainda, mas aquelas imagens polêmicas, aquelas must have, teria que mostrar.
Ah, sim, isso aí é uma questão também de treinamento de feeling, né, do pessoal da arbitragem. Opa, essa aqui.
E não dá pra dizer que também, porque o VAR não é novo, gente. O VAR já tá com um certo tempo aí, já deu pro pessoal.
Oficialmente, 6 anos. Começou na Copa da Rússia.
Pois é, 6 anos já é muito tempo. Já deu pra aprender a mexer nesse troço.
No mínimo foi uma má escolha, né?
No mínimo. Escolha temerária. Uma edição que fica assim, deixa margens a dúvida.
E certamente não foi só nesse jogo. Nesse jogo é que tem holofote em cima, mas isso deve ter acontecido em outras 1000 partidas.
Né? Sim.
Esse é o ponto.
Muito bem, vamos continuar falando aqui de situação aí das apostas, manipulação, porque tem um caso aí do jogador brasileiro Lucas Paquetá. Lucas Paquetá foi acusado formalmente pela Federação Inglesa de Futebol por envolvimento com apostas. E aí ele está integrado, inclusive, à seleção brasileira, né, que está nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai falar do amistoso contra o México, da seleção do Dorival Júnior. E aí, Pedro Pincer, situação do Lucas Paquetá não está boa, não.
A situação do Lucas Paquetá é o seguinte, eu vou parafrasear o André Rizek, que falou disso no programa do Sport TV ontem. Ele disse o seguinte, se for comprovada a inocência dele, Adriano, ele talvez possa ser considerado um dos jogadores mais injustiçados do futebol do Brasil. Agora, se for comprovado que ele tem culpa no cartório, ele vai ser considerado um dos jogadores mais pouco inteligentes da história do futebol brasileiro, porque era um cara que tinha uma carreira consolidada, possivelmente esse ano já era para estar aí do ano passado, estaria jogando no Manchester City de Guardiola, ou seja, ia ganhar campeonatos, ia ganhar muito dinheiro, ia
projeção.
Ter fama, projeção, e por conta dessa situação aí, que ele não precisava se envolver, vai acabar, pode acabar sendo até, voltando a falar, pode ser até banido do futebol da Inglaterra. Quer dizer, então a situação dele realmente não é das melhores, não.
É, eu concordo com o Pedro Pinça e digo mais, se for comprovada a participação efetiva, e a Federação Inglesa deve ter os seus dados, porque ninguém acusa formalmente, sim, um jogador sem estar baseado em evidências muito fortes, que eu acredito que a Federação Inglesa deva ter. E se isso acontece, o banimento do Lucas Paquetá se daria num contexto assim de mostrar para o mundo que esse tipo de manipulação não vai ser tolerado, ou seja, colocando ele até quase que como um exemplo, né, para que outros casos como esse não aconteçam. É claro que o Paquetá tem todo o direito de se defender, e isso será feito no devido tempo, já está sendo feito com essa acusação, com certeza ele já passa a ter a sua defesa e colocada para que a gente saiba o que realmente aconteceu, mas se realmente aconteceu isso, olha, fica insustentável a situação do Paquetá.
Vamos aí aguardar o que vai acontecer daqui para frente. Bem, Lucas Paquetá tá junto lá ao grupo da seleção brasileira. Não sei nem se com esse clima dá para ele entrar em campo, mas o fato é que amanhã à noite, às 10 da noite, horário de Brasília, tem amistoso da seleção brasileira. México e Brasil jogam no Texas, nos Estados Unidos. Amistoso preparatório para a Copa América. Pedro Pince, no passado, quando México e Brasil entravam em campo, era aquele negócio, México jogou como nunca, perdeu como sempre.
Exato.
Só que ultimamente tem havido aí um equilíbrio, né, de Brasil e México, um ganha, outro depois ganha. Isso. É um confronto mais equilibrado.
Não, nós perdemos até uma Olimpíada para eles.
Sim,
né?
Sim.
E na verdade esse jogo vai ser duro de assistir, tá? Porque vai ser o time reserva do Brasil que vai entrar em campo. Não vai, você quer ver Vinícius Júnior, Rodrigo?
Quero, Camilo.
Vai ter que esperar o jogo contra os Estados Unidos.
Ah, né? Essa esquenta,
é? A escalação prévia não tem esses jogadores mais badalados, não. Vai jogar uma galerinha menos conhecida. Eu tô vendo aqui pelo site. Já é possível antecipar que nomes como Guilherme Arana, Ian Couto, Bremer Pepe e Gabriel Martinelli, entre outros, ganharão chance contra o México.
Ó, Martinelli já é interessante aí.
Não é o cara que vai chamar uma audiência no sábado às 10 da noite.
Não é Rodrigo Vinícius Júnior, né?
Então você tem que pensar muito bem se você vai pegar o seu sábado à noite para assistir Brasil e México. Com esse time aí, meia boca, com todo
o
respeito.
Eu acho que eu vou assistir só o segundo tempo, meu caro. Vou assistir só o segundo tempo. Sair no sábado, né? Pegar um cineminha, uma pipoca, aí no segundo tempo eu vejo o que é que aconteceu nesse jogo. Até porque esse é um amistoso, vou deixar o jogo das estrelas, o jogo contra os Estados Unidos.
Expectativa não é muito alta pra esse jogo, não, viu, por conta disso.
Muito bem, então vamos depois aí conferir na segunda-feira, aqui no 11 Minutos, como é que foi México e Brasil, jogo nos Estados Unidos às 10 da noite, horário de Brasília, no sábado. Aí, ó, programão para sábado à noite. Pelo Nomúcio, por conta da situação da seleção brasileira. Olha, não tem rodada assim dos times, né, em geral, pelo menos tem um jogo da Série A no final de semana, jogo atrasado, né, por conta de todos esses percalços do Campeonato Brasileiro. Domingo, Criciúma contra Cuiabá. Esse é o jogo marcado para domingo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Uma coisa, hein, Gisele, para falar de Curitiba. O Cuiabá tá mal no Campeonato Brasileiro. Ruim. E, por sinal, um dos times, pouquíssimos times, eu vou ter que falar, né? Flamengo, São Paulo dizem isso, e o Cuiabá nunca foram rebaixados para a Série B.
É, a situação do Cuiabá é bem complicada, né? Bem complicada. É o lanterna do campeonato, tem perdido as últimas 4 partidas, não pontua e vai pegar um Criciúma que também não está nessa situação lá muito interessante, também perdeu a última partida, mas pelo menos não está numa situação tão crítica como o do Cuiabá. O Cuiabá precisa virar a chave urgentemente, né? Porque isso vai complicando cada vez mais, e uma derrota seguida de outra derrota, e daqui a pouco o moral do time vai lá para baixo.
É verdade.
Então, precisa da vitória, mas não vai ser fácil, não.
O Cuiabá tem 1 ponto em 6 partidas, amigo. Passou com vitória o último jogo, que era o Lanterna contra o vice-Lanterna, e o jogo acabou 1-1, 0-0, desculpe, em Cuiabá. E o Cuiabá vai jogar aí contra o Criciúma, e possivelmente o Criciúma até acha um resultado favorável aí.
Também acredito.
Muito bem, então falamos aqui da Série A, por conta aí da data FIFA, né? A amistosa da seleção, não tem rodada formalmente, né, da Série A no final de semana, tem esse jogo aí atrasado para
isolado
para compor aí o Brasileirão. Série B não, Série B tem rodada cheia, começando hoje, né, Curitiba contra Ituano, tô vendo aqui, é hoje que é o jogo do pai e filho, o Novo Horizontino e Santos?
Exato.
Aí, conta aí pra nós.
Eu errei por uma semana, né?
Eu falei
que foi seria a semana passada, mas vai ser o jogo pai e filho aí, Nelsinho Batista contra Eduardo Batista, Ponte Preta e Novo Horizontino.
Gosto demais dos dois.
Mas eu tô vendo aqui Novo Horizontino e Santos tem hoje aqui.
Tá? Ah, então não sei mais, não vou falar besteira não.
É Ponte Preta e Novo Horizontino dia 15 de junho, tá aqui.
Ah, então pronto. Obrigado.
Ponte Preta e Novo Horizontino, porque vai ter novo, eu te induzi ao erro, o Pedro Pincer. Novo Horizontino e Santos vai ser o jogo de hoje.
Entendi.
Então,
aliás, o Santos que perdeu outra partida, né? Pro Botafogo de Ribeirão Preto semana passada.
É.
E esse jogo aí pode ser um jogo de recuperação para a equipe do Santos. Né?
Chance de retomar a liderança.
Isso.
Tô vendo aqui também a tabela, né? Goiás é líder, né? O Goiás, líder da Série B, vai jogar na terça-feira contra o Mirassol fora de casa. O Avaí é o vice-líder, joga contra a Chapecoense em casa. Santos, como você falou, né? Joga contra o Novo Horizontino. Ceará, não tô vendo aqui o Sport Recife no G4.
Tá no sétimo, tô vendo daqui. Botei minha lente, botei minha lente e tô vendo. É o sétimo, vai jogar contra o Papão da Curuzu na segunda-feira. Esse jogo é na segunda-feira.
A gente combina que na segunda cobertura completa aqui
do clássico.
Do clássico, tá bom, então. Pedro Pincer, algum destaque aqui no final do 11 minutos dessa sexta-feira?
Tenho a derrota da seleção masculina de voleibol hoje de madrugada para a Eslovênia, 3-2.
De novo, né?
O que só se coloca essa instabilidade que vem acontecendo com a seleção masculina, né? Que ganhou esses últimos jogos aí da Liga das Nações contra o Irã e contra a Alemanha, que eram adversários menos assim potentes, e ontem e hoje de madrugada 3-2 para a Eslovênia, que agora é o único time invicto da Liga das Nações. Temos também a final feminina de Roland Garros, que já está definida, polonesa Iga Świątek contra a italiana Jessica Paolini, e hoje se jogam as semifinais do masculino para a final domingo, que provavelmente será entre Carlos Alcaraz da Espanha e o novo número 1 do mundo, que é Jannik Sinner da Itália. Então essas as minhas informações, os meus pitacos finais. Tá bom?
Maravilha. Pedro Pincer, muito obrigado aqui pela sua participação. Bom dia para você. Boa Sexta-feira para você.
Sexta-feira, muito obrigado, Adriano. Obrigado, sempre um prazer estar aqui, uma alegria muito grande. A Gisele, um abraço e um bom final de semana a todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado, até segunda-feira.